Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal.
Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal, edição 250, gravada em 9 de agosto de 2020. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando que as notícias aqui apresentadas estão em forma resumida. Caso você queira lê-las na íntegra, vendo todos os detalhes, você já sabe, os links estão aí no show notes do seu agregador de podcasts ou então lá em nosso site, todos de forma muito bem organizada, caso você queira ler os detalhes das notícias aqui selecionadas. O Segurança Legal é mantido pelos seus ouvintes. Se você gosta dos nossos programas, pense em nos apoiar. Acesse o site apoia.se/segurança-legal, escolha uma das modalidades de apoio ao nosso programa e entre os benefícios você terá acesso ao grupo exclusivo dos apoiadores. Se você quiser entrar em contato conosco, você já sabe, o nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. Envie para nós as suas críticas, as suas sugestões, os seus comentários dos nossos programas. E nesta edição, a prisão dos invasores do Twitter. Fraudadores apagavam multas no Detran. Lançado o aplicativo brasileiro de rastreamento do Covid. WhatsApp versus fake news. TikTok versus governo americano. O algoritmo anti-reconhecimento facial, entre outras notícias. E vamos a elas. Invasores do Twitter são identificados e presos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que acusou Nima Fazeli, de 22 anos, de Orlando, Flórida, o senhor Mason John Shepard, de 19 anos, morador do Reino Unido, e Graham Ivan Clark, de 17 anos, morador de Tampa, também na Flórida. Os três foram indiciados justamente pela invasão vergonhosa do Twitter ocorrido no mês passado. Um dos advogados dos acusados, no caso o advogado de Graham Clark, já declarou que o mesmo possui mais de 3 milhões de dólares em criptoativos numa audiência feita com a justiça, segundo noticiou o jornal Tampa Bay Times. O senhor Clark declarou possuir 30 bitcoins, que é o equivalente a 3,35 milhões de dólares, e os promotores afirmaram que os bitcoins foram obtidos ilegalmente, justamente nesse hacking da plataforma do Twitter. E como foi apontado corretamente pelo jornalista Brian Krebs, o senhor Clark fazia parte do grupo conhecido como Og Users. É um grupo aí envolvido em ataques, em muitos ataques. Eles já fizeram ataques de DDoS, por causa de jogos como Fortnite, e também estão envolvidos em ataques de SIM swap, onde o principal objetivo era justamente roubar contas de criptomoedas, e olha, muita gente foi vítima disso nos Estados Unidos. Esses ataques, o ano passado, foram bastante massivos, muita gente perdeu grana alta. Para vocês terem ideia, em 2019, o grupo conseguiu o controle do telefone do empresário Greg Bennett, um investidor em tecnologia que vive em Seattle. Em poucos minutos, eles conseguiram limpar as contas dele, roubando senhas da Amazon, senhas de e-mail, e também 164 bitcoins, que na época valiam 856 mil dólares, mas hoje já valem quase 2 milhões de dólares. Pois bem, em abril, o serviço secreto apreendeu 100 bitcoins numa outra investigação que também chegou no senhor Ivan Clark, no senhor Graham Ivan Clark, justamente de um desses ataques de roubo de bitcoins feito através da técnica de SIM swap. O serviço secreto apreendeu esses 100 bitcoins e, de acordo com a documentação aí de confisco do governo, Ele disse numa entrevista, né, aos agentes do serviço secreto, que a pessoa com os bitcoins roubados, ele sendo a pessoa portadora desses bitcoins obtidos ilegalmente, ele só não foi preso na época justamente porque ele era menor de idade. E na época, né, ele morava em seu próprio apartamento na cidade de Tampa, na Flórida. Isso 2 semanas após a apreensão do serviço secreto. Nessa outra investigação, os promotores disseram que o Ivan Clark, ele começou a trabalhar nesse ataque à plataforma do Twitter, e de acordo com a declaração do governo, ele convenceu um funcionário do Twitter, do qual ele era colega de trabalho no departamento de TI, e pediu para que esse funcionário fornecesse credenciais para acessar o portal de atendimento ao cliente, e foi por lá que o ataque começou, mas surpreendentemente foi resolvido de uma forma rápida e esses agressores, os invasores, já foram presos. Androids e iPhones recebem alerta de exposição ao coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde anunciou que atualizou o aplicativo Coronavírus SUS para incluir o recurso de notificação de exposição ao Covid-19. A tecnologia desenvolvida pela Apple e pelo Google permite que você descubra se teve contato com pessoas que testaram positivo nos últimos 14 dias para a doença causada pelo coronavírus. A notificação de exposição ou rastreamento de contatos se baseia no padrão Bluetooth Low Energy, presente na maioria dos celulares. A participação é anônima e voluntária. Quem aceitar passará a ter um código de identificação e uma chave de rastreamento únicas. Pelo menos uma vez por dia, seu celular fará o download de uma lista de códigos de pessoas que testaram positivo. Por meio da tecnologia, é possível saber se você teve contato com alguém infectado pela doença nos últimos 14 dias e tomar aí as medidas necessárias. O recurso é feito para não expor a identidade do usuário. Nome, número de telefone, localização de GPS não são informados. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10 milhões de dispositivos móveis, tanto Android quanto iOS, já têm o aplicativo instalado. De acordo com o Meet Technology Review, existem hoje no mundo, até o momento, 49 países que disponibilizam para sua população aplicativos para rastreamento de contatos com o objetivo de conter o avanço da pandemia. Alguns são leves e temporários, enquanto outros são difundidos e invasivos. O sistema da China, por exemplo, captura dados, incluindo identidade dos cidadãos, localização e até histórico de pagamentos online, para que a polícia local possa vigiar aqueles que violam as regras de quarentena. Apesar dos diferentes serviços, pouco se sabe a respeito dessas aplicações. E para entender melhor e analisar as consequências na sociedade, o Meet Technology Review vai reunir todas as informações em um único banco de dados, chamado de COVID Tracing Tracker, que tem como meta capturar detalhes de todos esses esforços significativos de rastreamento automatizados de contatos que está ocorrendo aí em todo o mundo. Os aplicativos de rastreamento não estão surtindo muito efeito em alguns lugares do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, onde cada estado desenvolveu o seu próprio app e eles não se comunicam entre si, vejam vocês. O fato de não ter um único aplicativo nacional para identificar essas infecções e rastrear os contatos deixou, de certa forma, os Estados Unidos, o mapa dos Estados Unidos, como uma coxa de retalhos, pois há estados onde isso é oferecido à população e onde estados onde nada é oferecido. Pois bem, claro que esses aplicativos têm falhas. Uma pesquisa muito interessante feita pela ISET mostrou que dos 17 aplicativos governamentais de países latino-americanos, como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Peru e Uruguai, desses 17, 14 deles usavam o Firebase Real-Time Database, que é uma tecnologia do Google para armazenar dados. E olha, essa tecnologia tem problemas de segurança conhecidos. Se ela não for adotada de forma correta, dados podem ser expostos. Hackers foram contratados para fraudar mais de R$1 milhão em multas no Distrito Federal. Um grupo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal é suspeito de cancelar indevidamente mais de R$1 milhão em multas de trânsito. A apuração indica que os criminosos montaram um complexo esquema envolvendo fraudes, corrupção de servidores públicos e crimes cibernéticos. Os investigados teriam contado com o auxílio de hackers para invadir o sistema do Detran do Distrito Federal. Um servidor público, funcionário do Detran, foi preso durante a Operação Backdoor. A investigação foi conduzida pela Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, que é o SECOR. A ação teve apoio do Ministério Público, do DF e Territórios. Foram cumpridos 5 mandados de prisão e 8 de busca em residências e no local de trabalho dos investigados. Segundo as apurações, há indícios de que as fraudes foram realizadas por hackers por meio da exploração de falhas e vulnerabilidades presentes no sistema online do Detran. O WhatsApp ganha botão pesquisar para checar fatos no Google. O WhatsApp está adicionando um botão novo, um botão no formato de lupa, ao lado de mensagens encaminhadas com frequência. Ao tocar nele, o usuário é levado para uma busca no Google que mostrará se a informação é verdadeira ou se é um fake news. A opção pesquisar está disponível para usuários no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, na Irlanda, na Itália, México e Reino Unido. Ela aparece somente ao lado de mensagens com a seta dupla, que indica que elas foram encaminhadas com frequência para muita gente, e apenas nas versões mais recentes do WhatsApp, tanto para Android quanto para o iOS, na versão web e também na versão desktop. Portanto, se você está vendo esse recurso, você já sabe que a finalidade disso é diminuir o impacto das fake news, especialmente em países onde teremos eleição, como é o caso dos Estados Unidos e também do Brasil. Este ano é ano de eleição e, como nós sabemos, a plataforma do WhatsApp é muito usada para disseminação de fake news. E vamos agora para um bloco de notícias sobre ataques de ransomware. Infelizmente, essas notícias são comuns em todos os nossos programas. E vamos a essas notícias então. Gangue publica gigabytes de dados roubados da LG e da Xerox. Ambas empresas foram vítimas do ransomware Maze, que vazaram aí 50 GB de dados da rede interna da LG e 25,8 GB de dados da Xerox, depois que as negociações para pagamento de resgate não foram bem sucedidas com ambas as empresas. E, como você ouvinte já sabe, nesses casos os criminosos publicam os dados. Próxima notícia: Garmin paga US$10 milhões por resgate de dados. A empresa recebeu um pacote com um utilitário personalizado a fim de decifrar os arquivos da sua rede. Foi o que descobriu o site Bleeping Computer, que eu acredito que é o site hoje que faz a melhor cobertura da área de ransomware. Para quem não acompanhou, a Garmin ela foi afetada pelo ransomware Wasted Locker e deixou a empresa aí vários dias sem sistema, totalmente desconectada, o que afetou inclusive clientes da empresa no mundo todo. Próxima notícia: empresa de gestão de viagens corporativas paga milhões por resgate. A CWT, que é a Carlson Wagonlit, empresa de gestão de viagens dos Estados Unidos, pagou US$4,5 milhões a hackers que roubaram arquivos corporativos confidenciais e disseram que deixaram 30 mil computadores offline, de acordo com o registro das negociações de resgate que foram obtidas pelo site de notícias a Reuters. Quem levou esse montante nessa bolada foi o ransomware Ragnar Locker. Próxima notícia: Canon sofre ataque de ransomware e tem serviços derrubados. A companhia japonesa, é aquela mesma que fabrica câmeras de foto, né? Teve cerca de 10 terabytes de dados sequestrados e vários de seus sistemas deixaram de funcionar por causa da invasão. Os serviços de e-mail corporativo, o site americano da empresa, a conta da empresa no Microsoft Teams e até mesmo a plataforma de armazenamento de vídeos e fotos nas nuvens, chamada de Image.Canon, sofreu interrupção dos seus serviços. A Canon foi vítima do ransomware Maze. Próxima notícia, Wasted Locker explora o Windows Cache Manager para infectar empresas. Essa notícia olha para os escovadores de bits e quem gosta de ver os meandros das infecções de ransomware e os detalhes técnicos, né? Essas famílias de ransomware que eu comentei há pouco, elas estão explorando técnicas muito interessantes para se infiltrar nos sistemas dessas empresas. Estão usando técnicas para burlar o UAC e assim ganhar privilégios, né, nessas redes, além da exploração de recursos legítimos do Windows com a finalidade de causar o maior dano possível se disseminando em toda a rede. Eu vou deixar dois links lá no nosso site caso você queira ler esses detalhes técnicos na íntegra. E vamos agora ao nosso bloco sobre vazamentos de dados, enquanto a nossa LGPD não vem. Primeira notícia, sites de vaquinhas virtuais Vaquinha alerta usuários após vazamento. O site brasileiro que facilita a organização de vaquinhas virtuais para arrecadar dinheiro para diversas causas confirmou que foi vítima de um ataque e que dados pessoais dos seus usuários podem ter sido acessados sem autorização. Usuários do site com saldo na plataforma receberam uma mensagem recomendando a troca da senha de acesso ao serviço. Próxima notícia, hotel urbano sofre vazamento de dados de 20 milhões de clientes. De acordo com informações da empresa Cyber Research Unit, a empresa de cibersegurança, dados de 20 milhões de usuários do hotel urbano, o Urbi, que é uma agência de viagens online, vazaram e foram divulgados de forma gratuita em fóruns na Deep Web. As informações vazadas incluem senhas, endereço IP, número de telefone, endereços de e-mail, datas de nascimento, nomes completos e perfis em redes sociais. Olha, o pior agora vem agora. Entre o acontecido e o acontecido, o incidente, o vazamento de dados e a publicação disso, passou-se mais de um ano. Próxima notícia, ataques afetam universidades privadas de São Paulo. A Universidade Anhembi Morumbi teve mais de 1 milhão de dados de alunos vazados e a Universidade 9 de Julho teve sua página hackeada. No ano passado, um grupo de invasores, o mesmo que neste ano vazou os exames do presidente Jair Bolsonaro e foi alvo de uma operação da PF, eles vazaram dados aí pessoais da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em janeiro passado, foi a vez da Universidade Estadual de Campinas ter os seus sistemas invadidos. Definitivamente, as universidades estão no alvo, estão na mira dos invasores. Próxima notícia, Intel investiga vazamento de 20 gigabytes de documentos e códigos da companhia. Olha, essa notícia ainda vai dar o que falar. A fabricante de processadores está investigando o vazamento de um acervo de documentos sigilosos. O arquivo faz referência a diversos produtos, softwares e tecnologias da Intel, incluindo aí processadores, chips de rede e mecanismos de segurança. O senhor Tilly Kotman foi quem publicou esse arquivo. Ele já tinha fama por manter um repositório de códigos vazados aí de várias empresas. Todos esses códigos supostamente encontrados em servidores desprotegidos. O Sr. Kotman alega que ele recebeu o arquivo da Intel com esses dados de uma fonte anônima e que, segundo essa fonte, esses dados também estavam armazenados sem proteção de acesso em, adivinha vocês, servidores na nuvem. Última notícia desse bloco, invasor publica senhas roubadas de 900 VPNs corporativas. Os dados incluem IPs, versão do firmware, chaves SSH, lista de usuários e hashes de senhas, cookies de sessão e logs de acesso. Todos os servidores afetados estavam vulneráveis a uma falha de 2019 que afeta servidores de VPN do Pulse Security. Se você usa essa solução de VPN, melhor ficar atento. E vamos agora ao nosso bloco de rapidinhas. Olha, são tantas notícias interessantes para trazer para vocês que eu vou trazê-las aqui de forma bem resumida. E você já sabe, se você quiser ler os detalhes, os links estão no show notes. Primeira notícia, técnica teórica de clonagem de cartões com chip é encontrada em ataques reais. Uma nova pesquisa apontou que de 11 cartões de créditos diferentes testados por uma empresa de cibersegurança, cartões todos emitidos na Europa, 4 deles estavam vulneráveis a falhas de implementação do EMV que permitem a clonagem do cartão devido a essa má implementação. E como é que você vai saber isso? Se saber se seu cartão está vulnerável ou não? Pois é, isso é bem difícil e basicamente vai da preguiça de alguns bancos de fazer essa implementação correta. E essa mesma técnica, que não é muito nova, ela é conhecida desde 2008, ela foi usada em 2 ataques reais ocorridos esse ano nos Estados Unidos. E ao que indica, alguns bancos, alguns emissores de cartão têm preguiça de fazer a coisa correta. Próxima notícia, o TikTok realmente rouba dados de seus usuários. Um pesquisador francês, conhecido como F-Society, fez o que o governo americano deveria ter feito há muito tempo. Ele fez uma análise completa do aplicativo TikTok para se certificar de que o app, né, para tentar buscar uma resposta à pergunta se o aplicativo realmente rouba dados dos usuários, como tem afirmado o governo americano aí aos quatro cantos, né? E que nós, o ouvinte, já sabe, o governo americano tenta banir o aplicativo ou forçar a sua compra por empresas americanas. O que esse pesquisador descobriu? Pois bem, óbvio, o aplicativo coleta as informações de uso comumente coletadas pelo Facebook, pelo Instagram e por outros aplicativos bastante conhecidos no mercado. Ou seja, ele não encontrou nada demais na comunicação de TikTok com os servidores da empresa que o mantém. Enquanto isso, a Microsoft afirma que pretende comprar o aplicativo por completo, não só a sua base americana de usuários. E a ByteDance, que é a dona do aplicativo, empresa chinesa, afirmou que vai processar o governo americano por tudo isso que está acontecendo. E ainda nessa semana, ouvinte, para aguçar aí a sua curiosidade, o governo americano publicou um documento muito interessante de um programa chamado Clean Network, que visa banir aí tecnologias estrangeiras das suas redes. Esse documento diz, inclusive, sobre a manipulação de cabos marítimos que fazem toda a transmissão de dados, que seria proibido em empresas que quiserem atuar nos Estados Unidos fazerem espionagem através desses cabos, como se isso fosse algo que eles já não fizessem. Próxima notícia, NSA recomenda desabilitar serviços de localização. E por falar no governo americano, a famosa NSA exige que seus funcionários desativem o compartilhamento de localização em seus dispositivos móveis e outros dispositivos aí que têm a função, visando eliminar aí riscos de segurança e vazamentos de informações. Mais especificamente, a NSA informou a sua equipe que os dispositivos móveis não devem ter a localização ativada porque eles podem ser rastreados o movimento dentro de instalações seguras do governo e fornecer acesso sobre essas instalações. Esse aviso da NSA foi direcionado não só sobre os smartphones, mas também sobre qualquer outro dispositivo como smartwatches. A NSA explica, eles disseram isso publicamente, que a melhor maneira de lidar com todos esses riscos é alternar aí o seu smartphone, o seu dispositivo, para o modo avião, sempre que o dispositivo não estiver em uso. Ataque teórico usa cabos de redes danificados para comprometer computadores. Pesquisadores de segurança da empresa de pesquisa IoT Arms apresentaram na famosa conferência de segurança Black Hat, que este ano foi online, né, devido à pandemia, várias conferências de segurança foram canceladas, entre elas a Black Hat DEFCON. E esse ano eu achei bem a Black Hat, falando mais sobre a Black Hat, né, eu achei a conferência bem fraquinha, ela foi bem diminuída por causa da pandemia. Pois bem, mas isso não ofuscou pesquisa, né, dessa empresa que eu achei bem interessante, estou trazendo aqui para vocês. Pois bem, a Armes, ela detalhou sobre uma nova técnica que pode ser usada para atacar dispositivos localizados dentro de redes corporativas internas. A técnica foi batizada de EtherOps e funciona apenas se a rede-alvo tiver cabos Ethernet defeituosos no caminho do invasor até a vítima. A técnica é apenas um cenário de ataque teórico. Foi descoberto em um ambiente de laboratório controlado, né, pela equipe da Armes, e não é considerado um problema generalizado que afeta as redes em todo o mundo em seus estados padrão. Isso até o momento, né? E a Black Hat e DEF CON são conferências muito interessantes de serem acompanhadas, porque muitas das técnicas apresentadas lá, elas realmente se concretizam em ataques depois de um tempo. E é justamente o que aconteceu com várias técnicas de ataque, como por exemplo uma que foi apresentada lá sobre uma falha do Telegram, que posteriormente foi usada, você, o caro ouvinte, já sabe, para espionar ministros. Então, é bem provável que essa técnica seja realmente usada. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas olha, mexe com os pacotes. Caso você queira ler os detalhes, você já sabe, os links estão no nosso site. E vamos agora ao nosso giro internacional. Duas notícias interessantes. A primeira delas, grupo de hackers iranianos são os primeiros a abusar de tecnologia de DNS sob HTTPS. Esse grupo, conhecido como OilRig, se tornou o primeiro grupo de APT que publicamente incorporou o protocolo DNS sobre HTTPS, também conhecido pelas siglas DOH, nos seus ataques, usando um utilitário chamado DNS Request. Eles conseguem roubar dados da rede comprometida, fazendo a exfiltração desses dados, usando aí requisições de DNS carregadas justamente no protocolo HTTPS. Próxima notícia, bispos católicos de Togo foram espionados através de falha no WhatsApp. O bispo Benoit Alouono e outros 5 bispos da Igreja Católica do Togo, que são críticos do governo repressivo no país, foram alertados pelo WhatsApp de que no ano passado os seus telefones celulares haviam sido alvo, adivinhem de quem? Justamente da NSO e do seu infame programa espião, o Pegasus. Vários ativistas e críticos de governos foram alvo de espionagem usando o Pegasus, e nem a igreja escapa disso. Fox, o algoritmo anti-reconhecimento facial. Imagine, caro ouvinte, um sistema capaz de fazer mudanças quase imperceptíveis nas suas fotos, de tal forma que elas fiquem inutilizadas aos algoritmos de reconhecimento facial. Pois bem, batizado de Fox, em referência aí à máscara do Guy Fawkes, que aparece no gibi no filme V de Vingança, e acabou sendo tomada aí como representação do movimento Anonymous, o algoritmo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Chicago promete um disfarce de imagem para a privacidade pessoal. Ele pega suas imagens pessoais e faz alterações mínimas no nível dos pixels, quase invisíveis aos olhos humanos, mas capazes de confundir com taxas de sucesso de 100% ou próximas disso, os sistemas mais avançados de reconhecimento facial no mundo, usados por aí em todo lugar, como o Face API, que foi desenvolvido e mantido pela Microsoft, o Recognition da Amazon ou o Face Plus da McVie. Todas essas empresas desenvolveram essas tecnologias e as vendem no mundo todo. Pois bem, os pesquisadores da Universidade de Chicago, liderados pelos doutorandos Shao Shan e Emily Wenger, criaram um aplicativo para Linux, para macOS e para Windows. O aplicativo é gratuito, acessível a qualquer pessoa interessada. Os desenvolvedores lembram, porém, que a finalidade primordial do projeto é a pesquisa e que, apesar de estarem trabalhando duro para produzir algo prático para as pessoas preocupadas com a sua privacidade, o aplicativo pode conter falhas ou mesmo nem funcionar com algumas fotos. Eu vi testes, por exemplo, de mulheres onde na alteração eles adicionaram bigode nas mulheres, ou então a pessoa loira acabou tendo a cor do seu cabelo trocado, mas em muitas fotos a mudança foi bem sutil e realmente a foto fica irreconhecível aos algoritmos de reconhecimento facial. Uma boa notícia para quem se preocupa com a sua privacidade. A aba de navegação anônima é realmente confidencial? Você, ouvinte, já se fez essa pergunta? Todos os navegadores modernos hoje oferecem uma aba de navegação anônima, prometendo aí privacidade. Será que a navegação privada oferecida por esses navegadores faz algo além de ocultar o seu histórico de pesquisa? Olha, sinto em dizer, mas você vai se decepcionar com a resposta. Muitos de nós ativamos a navegação privada antes de nos envolvermos em pesquisas altamente importantes ou pesquisas confidenciais. Presumimos aí que a navegação privada nos permite navegar com privacidade, ocultando nossas pesquisas dos intermináveis anais do ciberespaço. Mas ao que parece, olha, nada é privado na internet e eu tenho certeza que você já sabe disso. A navegação privada não é privacidade verdadeira, foi o que afirmou o pesquisador Graham Cluley. Isso apenas impede que o seu computador mantenha um registro dos sites que você está visitando. Sua navegação na web ainda é visível para os sites que você está visitando, seu provedor de serviços na internet, seu empregador, ou mesmo se um invasor aí comprometeu seu computador, a ele também será possível que ele veja o que você está fazendo, mesmo se você estiver no modo incógnito ou de navegação privada oferecida aí pelos navegadores. Olha, ver uma notícia dessas não chega a nos assustar. Para vocês terem ideia, um grupo de usuários do Google Chrome processaram o Google na semana passada, acusando o fabricante do navegador de coletar informações pessoais, apesar da sua decisão de não sincronizar os dados no Chrome usando uma conta do Google. O processo foi aberto na semana passada em um tribunal distrital federal em San José, na Califórnia, alegou que o Google promete não coletar informações pessoais de usuários do Chrome que optam por não sincronizar os seus dados de navegação com a sua conta do Google. Mas eles descobriram que o Google faz isso da mesma forma. E se você quer realmente navegar de forma privada, você, ouvinte, provavelmente já sabe, você tem que se valer de outros motores de busca, como DuckDuckGo, ou então de navegadores alternativos, como é o caso do Tor Browser. E para terminar essa edição do Resumo de Notícias, um pouco mais curta, você, caro ouvinte, já pensou em trabalhar na área de segurança da informação? Sabemos que muitos dos nossos ouvintes já trabalham na área, mas outros ainda não. É uma pergunta que eu recebo constantemente de pessoas que querem começar na área. Pois bem, para ajudar você, o jornalista Brian Krebs publicou um artigo delicioso, trazendo sugestões justamente para pessoas que querem trabalhar, que querem entrar na área, trabalhando na área de segurança, e que passos você deve seguir. Lá no artigo ele responde: por exemplo, se é necessário você saber programação para trabalhar na área, ou quais são as áreas correlatas dentro da segurança da informação, qual o percentual de ofertas de emprego em cada área. Ele comenta, por exemplo, que para trabalhar com exploração de vulnerabilidades, entre os candidatos que buscam vaga, 66% deles têm conhecimento nessa área, enquanto que 40% têm conhecimento de Linux e 46% conhecimento em redes. O artigo é bastante completo. Ele comenta também que passos você deve seguir, além de estudar quais tecnologias você deve conhecer, E onde buscar contato com a comunidade da área de segurança. Pois bem, o primeiro desafio é o seguinte, o artigo está em inglês. Então, se você não tem, pelo menos, a leitura da língua inglesa, esse já é o primeiro ponto que você deve corrigir para poder ler o artigo. Eu vou deixá-lo lá em nosso site e recomendo a leitura para todos que almejam trabalhar na área. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Essas são as notícias que eu tinha para apresentar. Voltamos a nos falar na próxima edição.